episódio eu comecei a falar, cara, o Usher tá muito bem. Aí todo episódio que ia passando, eu, cara, ele tá muito bem. Que bom ator, que interpretação.
É que deleite, né? Ele tá um deleite de assistir. Nossa.
Mais um episódio de Críticas Prepotentes. Estou aqui, eu, Magê Portolano, com a Ju Sabaga. E hoje é dia 20 de outubro, ou seja, mês do Halloween. Então, viemos fazer o nosso episódio de terror.
Eu tô achando que você tá colocando muita pressão em você mesmo. Você consegue editar até o dia 31?
Consigo, super.
Ah, irado. Então esse é o episódio de outubro.
Isso.
Que a gente combinou que ia ser de Exorcista, mas no fim das contas a gente assistiu outra coisa, Halloween, e falou, vamos fazer dessas duas coisas, né?
Uma coisa boa, uma coisa ruim, né?
Exato.
Então vamos começar falando sobre o Exorcista? O que você acha? Ou você prefere falar sobre The House, The Fall of the House of Usher?
Acho que é melhor, porque eu acho que mais gente viu Usher do que Exorcista, então Sim. Acho que a gente pode começar com Usher, porque daí as pessoas...
Vamos fisgar as pessoas primeiro.
É.
Tá, então, bom, todo mundo deve saber, né, quem acompanha as notícias do mundo pop, que saiu a nova série do Mike Flanagan, que é A Queda da Casa de Usher. E o Mike Flanagan ficou muito conhecido porque ele fez as séries da Netflix A Maldição da Residência Hill. A Maldição da Mansão Bly.
Então, não é Maldição do Bly, né?
Tá. A Mansão Bly,
uhum.
A Missa da Meia-Noite e o Clube da Meia-Noite, né?
Que eu não assisti, você assistiu?
Eu assisti, achei muito ruim.
Da hora. Eu também não assisti as duas primeiras séries dele, na verdade. Eu só resolvi entrar na Missa da Meia-Noite. Não sei por quê, porque eu tava achando chato all the way, mas ele... Eu acho que o Mike Flanagan, ele tem uma percepção muito afiada de como é fazer uma série na Netflix, sabe? De, tipo, você maratonar uma série, que eu acho que se ela fosse semanal, as pessoas não continuariam.
Sim.
Ele faz do jeito certo, assim, pra uma série maratonável que sai tudo de uma vez.
Olha, eu gosto bastante da Hill House e da Bly Manor. A Missa da Meia-Noite não gostei muito. E o Clube da Meia-Noite eu parei de ver de tão ruim que eu achei, assim. Achei chato.
Eu só queria deixar claro que eu só assisti a Missa da Meia-Noite até o final porque eu fiquei apaixonada pela Beverly, que era uma personagem maravilhosa. E eu falei, eu precisava assistir por causa dela. Porque o resto, pra mim, acho o Mike Flanagan muito monólogos. E eu acho que ele quer, sabe, tipo, ele tem coisas inteligentes a serem ditas. Então ele faz pessoas ficarem falando por 10 minutos coisas que nem são inteligentes. Inclusive na casa de Usher ele faz isso. Só que ele envelopa de um jeito mais legal, eu acho.
É, eu acho que o Mike Flanagan tem essa característica dos monólogos que funciona mais ou menos. Tipo, tem horas que até que você compra, tem horas que você fala, não, meu, ninguém fala. Tipo, o monólogo do... Acho que o mais emblemático pra mim é o monólogo do xerife na Missa da Meia-Noite. Que ele fica falando, falando e falando. E você fala, tipo, gente, mas ele tá falando há 7 minutos sem interrupção. E a pessoa com quem ele tá falando, não nem respirou. Mas enfim... Bom, vamos falar do Usher.
E daí, enfim, ele lançou agora uma série que é basicamente um caça ao tesouro de easter eggs do Edgar Allan Poe.
Isso.
Que é A Queda da Casa de Usher. E que não fala a história do conto, na verdade, começa e termina com a história do conto, na real.
Sim.
Mas o meio é só, tipo, deixa eu pôr um corvo e umas coisas de Edgar Allan Poe aqui no meio.
É que o conto, você já leu?
Uhum.
Ele é pequeno, né? Tipo, ele só fala sobre um cara que tá sendo perturbado por visões e tem a irmã e tal.
E o começo e o fim é meio isso.
É, tipo, ele chega na casa, a casa é estranha e tal.
Sim, eu também... Eu acho que... eu escrevi isso no meu texto de primeiras impressões, é que não dava pra realmente fazer uma série de 8 episódios sobre A Queda da Casa de Usher. Uhum. Não faria o menor sentido. Mas o Mike Flanagan... Eu gosto do Mike Flanagan por causa de 2 filmes dele que ele fez que eu gosto muito, que são 2 filmes que a premissa é muito... muito básica. Então faria sentido que ele conseguisse sustentar um Usher, sabe? Que é o Hush, sabe? Da
Sim.
Mina Surda, que é
Sim.
muito bom.
Muito bom.
E o Gerald's Game, que é um jogo perigoso.
Que é muito
que
bom.
Que é sensacional. Que é, tipo, o filme inteiro é uma mina na cama. Então eu tipo, botaria fé no Mike Flanagan pra conseguir sustentar a casa de Usher.
Sim.
Entendeu?
E eu acho ele, assim, ele tem os vícios dele que eu não gosto, mas eu acho ele bom, assim. Eu acho ele inteligente e o meu veredito, eu gostei já que é da casa de Usher.
Eu também gostei. O que eu acho do Mike Flanagan, na verdade, é que eu acho ele kind of a hack. Porque eu acho ele meio burro, mas ele me engana bem. De um jeito meio... Não burro, mas tipo, eu acho ele meio limitado pra uma pessoa que se acha tão inteligente. Tipo, sim, os monólogos dele não são inteligentes. Mas ele diz, keeps on talking, e uma hora ele convence, sabe?
É que eu não tenho a sensação de que ele se acha inteligente.
Nossa, mas ele se acha muito. Aquele discurso, inclusive na casa de Usher, a hora que o Bruce Greenwood começa a falar de limões e limonada, e você faz a patente do limão, e você não, viraliza total. O limão, e eu tava tipo... Yeah, that's smart.
Total. É que eu acho que ele... eu acho ele básico. É. Um bom básico, sabe?
Mas então, me lembra um pouco o Aaron Sorkin. Sim. Que é um bom básico muito eficaz, assim. Que te captura, assim.
Sim. Não, eu gosto do Mike Flanagan. Tipo, eu acho que até das pessoas que estão fazendo terror, eu até acho ele um dos bons.
Mas
assim,
o terror dele é muito ruim. Não, não digo que é muito ruim, mas ele não dá medo.
Não dá medo. Eu digo nunca. Esse que tá no universo do terror, monstro e tal. Uh-huh. Eu acho que ele consegue fazer coisas legais. Tipo, eu acho que ele vai pra uns lugares de assombração e de monstros que... Não dá medo, porque é difícil você conseguir dar medo. Mas ele se arrisca, tipo, não que se arrisca, mas ele vai, ele insiste. E aí eu falo, ah, legal! Tipo assim, a Hill House é tudo espírito monstro, blá blá blá. Não é que dá super medo, mas é uma história boa, sabe? Uma história interessante, a família e tal. E é uma adaptação também do livro da Shirley Jackson, que não tem nada a ver com o livro dela. Ele só pega o universo dela e cria o rolê dele. Mas enfim, eu gostei bastante do Usher. Vamos falar...
É que eu acho que, assim, do mesmo jeito, o Usher, eu gostei dos personagens, mas eu acho que do mesmo jeito que a Missa da Meia-Noite eu fiquei pela Beverly, eu fiquei no Usher por causa do Usher, que é o Bruce Greenwood.
É, a melhor coisa do Usher, que é
o Bruce Greenwood,
e papel da vida dele.
Nossa, o nosso eterno presidente dos Estados Unidos achou um papel que, nossa, deu tudo pra ele brilhar, né?
Não,
tipo,
eu ficava...
Tem a camadas, Bruce Greenwood, e ele passeia pelas camadas, nossa, ele é lindo, sério.
Desde o primeiro episódio eu comecei a falar, cara, o Usher tá muito bem. Aí todo episódio que ia passando, cara, ele tá muito bem. Que bom ator, que interpretação.
É que deleite, né? Ele tá um deleite de assistir.
Nossa, ele tá muito foda. Gato.
Gatíssimo. Eu, tipo, nunca tinha achado ele realmente gato. E daí, tipo, wait, o Bruce Greenwood é hot?
Tomando aquele whisky.
Conhaque.
Conhaque. Tomando aquele conhaque o tempo inteiro, aquele negócio na mão.
Muito
você tá,
gato.
Tipo, você tá naquela cadeira. Mano, muito bom.
Muito
assim,
bom.
Eu achei ele foda.
Eu fiquei muito feliz por ele.
Fiquei
e, mano, você
feliz.
Sabia que o papel era do Frank Langella?
Nossa.
O que não faz o menor sentido. Tipo, graças a Deus mudaram pro Bruce Greenwood.
É que Frank Langella é bem mais velho, né? Não sei.
É porque, não sei, acho que o Bruce Greenwood tá até envelhecido pra fazer o Usher velho, né? Mas... A gente já fala sobre os personagens, porque eu tenho um problema com o Usher velho. Mas, e daí o Frank Langella foi demitido por acusações de... mau comportamento. Comportamento inapropriado, eu acho.
Eita.
E daí trocaram pro Bruce Greenwood e, mano, que bênção, né?
Nossa, e tipo...
Ia ser outra série com o Frank Langella.
E pensando que o Mike Flanagan tem esse histórico de usar os atores que ele sempre trabalha, tipo, finalmente o Bruce Greenwood ganhou um papel bom, porque ele é o Jerry, do Gerald's Game.
Right.
E ele, tipo, ele nunca fez um protagonismo nas séries do Mike Flanagan. Mike Flanagan começou a bombar e não... Tipo, eu tava... Pô, finalmente deu um papel pro Bruce Greenwood.
Eu super acho que ele vai ser indicado.
Nossa,
eu
também.
Eu acho que, tipo...
Bruce Greenwood, melhor ator.
Melhor ator,
com certeza.
Ai, que graça, né? Foi
nossa,
muito fofo ver ele.
Muito
fofo.
E até nas cenas de medo. Ele arrasa. Ele
demais,
arrasa.
Demais. Uma graça de homem.
Incrível.
Ao mesmo tempo, eu também acho que isso é um pequeno problema da queda da casa de Usher, porque pra mim rolou uma inconsistência dos young Madeline e Usher pros velhos Madeline e Usher. Tipo, eu achei que talvez depois... Spoilers da queda da casa de Usher.
Isso, boa.
Eu achei que depois do pacto ficar claro, acho que foi no último episódio que o pacto ficou claro, né?
Uhum.
Sei lá, ia rolar alguma transferência de que a Madeline virou submissa e ele virou super poderoso, mas assim, a juventude inteira ele era um bunda mole.
Sim.
E ela era tipo, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. E quando eles estão velhos, ele é o presidente ambicioso e super sério e ela fica lá sendo, tipo, tentando fazer o algoritmo dela.
É, então, eu também
achei inconsistente.
Eu achei inconsistente, primeiro porque, tipo, até ele ter, e não é que ele era tão mais jovem. Ele já tinha 2 filhos. Ele era um bundão
é.
Total e completo. E
eu aí acho ele... que rola uma transformação que a gente não vê acontecendo.
É, e aí no final você descobre que ele, tipo, comprou o Frederick e a Tammy com dinheiro.
É.
Sabe, assim, de onde veio isso? O cara era um cara meio legal, meio apaixonado, é, meio poeta.
A Annabelle Lee,
é, tipo, nada a ver. E realmente, e eu até achava que a Madeline ia ser... a traidora, alguma
Sim.
coisa, assim, porque, tipo, é isso, ela fala pra morte, né, que ela não quer ser, ela nunca quer depender de um homem. E ela passou a vida inteira dela
Exato.
Dependendo de um homem.
Eu tava esperando essa reviravolta de
eu
papéis,
também.
Sabe, que nunca aconteceu. E eu acho isso a maior falha da queda da casa
é,
de Escher,
eu também
assim.
Acho. Tipo, no final deveria ser, é, quem fez o pacto foi ela, e ele pagou...
Sim.
Pelos pecados dela, ou sei lá, enfim, alguma coisa.
E até no último episódio, quando ele tá falando lá com o Dupin, ele até fala, tipo, ah, eu sempre soube que o pacto era verdade. E daí eu fiquei meio, tipo, why, how, when? Tipo,
total,
que...
total.
Não entendi. Ficou faltando isso pra mim.
Faria sentido, se os dois soubessem que o pacto era verdade, dela nunca ter querido ter filhos.
Sim.
Porque ela sabia que os filhos dela iriam morrer. E, tipo, deixar o cara se fuder aí com a família dele, enfim.
Mas você gostou da... Pseudo Emma Roberts.
Quem é pseudo Emma Roberts?
A Young Madeline.
Muito linda.
Muito linda. Mas muito pseudo Emma Roberts.
Muito
eu
pseudo
juro
Emma
que eu
Roberts.
Acho que ele queria escalar Emma Roberts,
sim,
não
sim.
conseguiu e pegou uma outra substituta de Emma
não,
Roberts.
É,
assim.
É verdade.
Porque
mas...
she has crazy face.
É, she has crazy face. E ela é. Mas ela é linda.
Lindíssima.
Lindíssima. Mas muito crazy face.
E, sei lá, eu gostei de todo mundo. Até as pessoas que me irritaram no Missa da Meia-Noite eu gostei aqui, que é o.
Lá. Sim, o Napoleon.
É, o Napoleon. É... E... A Carla Gugino, eu acho ok.
Meu, assim, eu gosto muito, isso eu vou give it to Mike Flanagan, que ele usa os mesmos atores.
Eu acho super legal também.
Acho muito legal, até porque são atores que não é assim, tipo, ah, é o Chris Pratt, sabe? Assim,
são os atores do Mike Flanagan.
São os atores do Mike Flanagan e são atores que não estão bombando em outros lugares.
Sim.
Então, tipo, não é que a Carla Gugino tá no Marvel Cinematic Universe
Sim.
e aí ela também faz Usher e, tipo, porra... Ela, tipo, realmente vive disso, sabe? Ganha dinheiro fazendo séries do Mike Flanagan. Então,
até
isso...
porque ela é a esposa do Mike Flanagan.
Não, essa não é a Carla
é
Gugino.
A Kate Siegel,
é a Kate Siegel, é?
Putz, se eu fosse a Kate Siegel, eu ia morrer de ciúmes.
Bom, calma. calma. Então, eu acho muito legal que ele usa os mesmos atores. E a Carla Gugino, eu sempre gostei dela, mas eu nunca achei ela excelente, sabe? Eu achei ela ok, ela é boa, ela é muito bonita, muito gata.
Lindíssima.
É, tá muito gata como morte, mais e menos, né, dependendo dos papéis que ela faz. Mas eu nunca achei ela, tipo, cara, esse é o papel da sua vida, tipo o do Bruce Greenwood agora.
Uhum.
E, realmente, tipo, aí é isso, ele é casado com a Kate Siegel, que é a que faz a...
mais gata.
Camille, que é a mais gata. E você acha que ela tem ciúmes da Carla Gugino?
Eu acho que sim. Nossa, como assim? A Carla Gugino sempre tem os melhores papéis.
É, mas eu acho isso até também legal, sabe? Tipo, que não é a esposa dele que tem os melhores papéis.
That's,
me parece
fair.
Que ele, tipo...
Só que a Kate Siegel é melhor?
É, então. Me parece que só que a Carla Gugino é, tipo, a melhor amiga dele.
É,
e tem
ser.
Os melhores papéis. E a Kate Siegel é a esposa dele, tem uns papéis muito bons, mas que ele segura um pouco o privilégio, sabe?
O que eu acho que a Carla Gugino se sustenta nesse papel... É que assim, o papel da morte é o mais fácil, né? Tipo, ah, vai lá e have fun being
seja
death.
Seja muito gata, é.
Só que eu acho que ela tem olhos muito magnéticos que eu acho que funcionam nesse papel. Assim, às vezes ela não precisa estar fazendo nada, ela só mantém o olho em alguém e eu acho que isso segura. Me chama atenção o olhar dela, porque quando ela tá conversando com alguém como morte, tipo na hora do pacto, assim, o jeito que ela olha pras pessoas eu acho bom. Eu acho que ela tem vários pontos nisso.
Sim.
Mas a Tammy ainda é minha favorita.
É, a Tammy eu acho de longe a melhor atriz.
É,
e a melhor.
Mano, ela é muito boa.
Ela é muito boa.
Ainda bem que ela teve aquele momento de brilhar na apresentação dela, que ela tem um freak out.
Sim.
Gosto,
nossa, é muito bom.
Gosto muito da Juno, que é a
esposa.
Juno. Adoro essa... Ela tinha such a weird looking face.
Sim.
Eu gostei muito dessa personagem.
Ela apareceu no Clube da Meia-Noite, essa menina.
Eu não tive nenhuma vontade de ver Clube da Meia-Noite, porque parecia muito
chato,
ruim.
É muito
mas
chato.
Ele é um pouco diferente dos outros projetos do Mike Flanagan? Tipo, é o Mike Flanagan e mais alguém ou algo assim? Porque eu lembro que ele era um pouco outra coisa.
Ele... não.
Não?
Não.
Era
não é bem Mike Flanagan.
Normal Mike Flanagan,
é.
que pouca gente assistiu, spa.
Que pouca gente... Porque não é bom, realmente, assim, não é bom.
Bota o pé.
É... Você fica com tédio, é bem chato.
Agora, um outro ator que ele sempre usa, que eu acho que brilha nessa série muito, é o Harry Thomas. Brilha.
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 Nossa, brilha, brilha. Lindo, porque lindo.
O papel é muito legal também. Muito.
O Frederick, né?
É. Nossa, ele brilha. Ele tá muito engraçado, né?
É, e o Harry Thomas é o menino, o Elliot do ET, né? Que inclusive também teve sua grande Henry Thomas-Sons, sua renascença com a série do Mike Flanagan.
É, ele é do
Mike
Flanagan.
Porque ele tava, tipo, totalmente esquecido. E ele é muito bom ator, né? Tipo,
ele
já
tem
diga
a
o
mesma
ET.
Cara do menininho do ET, eu Sim. amo. Tipo, ele é exatamente igual, só que agora grande, viciado em cocaína, nesse
e
caso.
E no Hill House ele faz o pai, mas também não é nada demais. Tipo, ele sempre faz também, mas não é nada demais. Mas esse papel é muito bom.
É que o que eu acho que eu gostei muito da Casa de Usher é que ela é realmente engraçada.
É.
Então eu sinto que o Mike Flanagan meio que, tipo, meio que pisou o pé na jaca, enfiou o pé na jaca, no sentido de, tipo, é a última série dele na Netflix, porque agora ele vai pro Prime, né? Então eu acho que ele falou, vou fazer tudo que eu quiser, não preciso fazer long monologues, tirando aquele do Limonada do Limão, que eu achei inesquecível.
É.
Mas, e eu gostei, pareceu um Mike Flanagan menos pretencioso, sabe?
Sim,
mais
eu também
de boa.
Achei menos pretencioso, mais de boa, mais divertido, mais arriscado, e com... Se bem que, assim, eu acho que todas as séries dele têm foco em personagens, isso é uma das coisas bem positivas das séries dele. Mas essa, ele cria uns personagens mais malucos, né?
Sim.
E o Frederick é o melhor. É um dos melhores. É. Porque a hora que ele tá, tipo, cheirado de cocaína...
E ele vai perdendo o controle, é muito legal.
E tem alguma hora também que é uma hora muito engraçada que o pai fala... Ai, você tem que falar algum... Sei lá, tipo, será que você consegue fazer isso? Acho que ele já tá, tipo, cheirado. Assim, uhum. Tipo, I can! E é muito engraçado. Ele arrasa muito.
Sim. E o que eu acho que ele tá se divertindo, o Mike Flanagan, eu acho que fica muito visível, porque ele resolveu fazer uma adaptação dos contos do Edgar Allan Poe, assim, super tirando proveito da liberdade criativa que ele tem, que tipo, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, então deixa eu, tipo, sei lá, fazer umas coisas com os gatos pretos, tipo,
Sim.
não seguiu absolutamente nada, ele só usou uns elementos e, tipo, tava esperando só os Nevermores do último capítulo e todo mundo, Nevermore, Nevermore, e eu, tipo, tá bom. Ele tá, sei lá, tipo, having fun.
Mas eu achei, assim, sim, eu achei que ele teve liberdade criativa total, mas ao mesmo tempo... Dá uma reavivada na vontade das pessoas de conhecerem o Edgar Allan Poe, eu acho. Pelo menos eu depois que eu vi, eu falei, nossa, eu vou reler os contos. Aí eu reli o Gato Preto, eu reli a Queda da Casa de Usher. Enfim, eu achei, tipo, que ele fez um bem pro Edgar Allan Poe, no sentido de, deixa os jovens interessados em Edgar Allan Poe,
sabe? Você acha que o Edgar Allan Poe ficaria feliz?
Eu acho. Tipo, só das pessoas começarem a ler mais, talvez. E assim, algumas coisas realmente nada a ver, mas algumas coisas até que tem alguma.
Porque o gato tava dentro da parede.
É.
I guess.
É, tipo, o gato tava dentro da parede.
I guess. Pode ser.
Meu, e é muito bom, né? Que, sei lá, eu gostei bastante da Queda da Casa de Usher. Vi muito rápido, foi uma série que me prendeu. Os personagens são bons. A melhor ainda é a Tammy. Meu, e ela é muito linda, né?
Muito linda.
Nossa, eu fico chocada. Eu
é
fico
muito
a cara
linda.
Dela.
Ela tem, tipo, um rosto perfeitinho,
um rosto perfeitinho,
né? Ela é perfeita. Eu também gostei bastante da Casa de Usher. Acho ele kind of a hack. Eu só acho que eu gosto de deixar isso claro, só pra eu deixar isso claro, tipo, Mike Flanagan, você não é mais inteligente que eu, sabe? Tipo, eu ouço ele falar e eu fico, tá bom.
Uhum.
Mas eu terminei e fiquei com vontade de assistir o Residência Rio. Porque eu falei, tipo, eu assisti tão... Foi tão entertaining, sabe? Que se pá, dá vontade de ter uma dessas coisas e ficar assistindo, sabe?
É, eu acho que é uma série, tipo... entertaining, que não é muito cerebral, mas que também não é um lixo, sabe? Você não é tipo...
mas não é um lixo.
Não é tipo bobo que você fala, nossa. E realmente, o monólogo dos limões da limonada é zoado.
Mas tem mais do que ele. Nossa, a última cena da Mary, que ela fica falando das pessoas e porque elas tomam remédios.
Sim,
e que
total,
não é culpa. Eu fiquei tipo, roll eyes.
Devem pra gente. É, também.
Roll eyes.
E outra coisa que eu achei interessante, eles zero se arrependeram, né?
É. Zero se arrependeram. Tipo, até porque, assim, os filhos vão morrendo e o Bruce Greenwood tá de boa.
Não, e tipo, ok. Porque, assim, não que eu acho que tenha que ter uma moral, entre aspas, do rolê, mas a série me fez pensar, no final das contas, que vale a pena.
Fazer o pacto com o diabo.
Fazer o pacto com o diabo precisa ser super... Porque, tipo, até a hora que ele vê, você fala assim, nossa, mas a culpa de ter causado tantas mortes e tal. A hora que ele vê aqueles cadáveres caindo,
que, aliás,
com chuva...
Eu gostei dessa cena, achei bonita.
Mas ele zero se arrepende, né? Tipo, dependendo do que ele queria passar, faltou ele ele deixar o Usher mais na merda, sabe? Assim, ou ele, tipo, não morrer e viver no inferno, sabe? Assim, qualquer coisa que fosse um castigo eterno, porque... Sei lá, me pareceu
que não pareceu um pacto ruim. A morte só falou, você quer fazer isso? Bora fazer isso.
É, tipo, não, bora fazer isso.
Não que... foi tipo, você vai sofrer.
Só que mesmo, tipo, a grande morte que você fala, poxa, tinha, né, a, da Lenore, que é a neta, que teria muitos anos pra frente.
Uma graça de morte.
Uma graça de morte, e ele, e, tipo, fez bem, porque a mãe dela vai fazer bem pro mundo.
É.
E ele parece que cagou também, né? Tipo, não é que ele ficou... arrasado, assim, porque uma coisa seria ele fazer o pacto e falar, não, beleza, meus filhos vão morrer, mas a neta, ele não imaginava que ia morrer, sabe? É. Mas, não. Enfim, eu achei...
E também, na hora do acordo, a morte fala, tipo, ah, você quer fazer esse acordo? Você vai ficar bem velhinho, mais velho que todo mundo, aí você morre. Beleza? Aí ele fala, ah, beleza. A gente...
Sim.
Um acordo muito válido,
muito,
sabe?
Muito válido.
Eu só talvez não tivesse 5 filhos, 6.
Whatever. 6. É.
É. Faltou a transformação dele pra um cara cuzão. Porque ele também não era um cara cuzão. E daí ele virou e a gente não viu isso acontecer.
Não, e eu acho que, tipo, 2 filhos ele já tinha, então não tinha muito o que fazer. E aí os outros são bastardos. Mas seria legal saber de onde vieram esses bastardos, sabe? Por, tipo, por quem são essas mães e quão cuzão ele foi com essas pessoas,
é,
sabe?
É, tem uma hora que elas aparecem só as 3 e whatever.
É, tipo, ah, legal.
Eu só não gosto da Victorine. I'm glad she's dead.
Porque...
E, nossa, eu achava muito chata. Eu...
Ela é too British.
Too British. Tipo, que tira esse sotaque da minha cara. E, tipo, eu amo sotaque britânico, mas Jesus, woman...
É, a Victorine é uma das que eu menos gostei, assim.
Ela é mó chata. Ela é mó chata.
É. Não, eu achava que o Prospero, mas eu gostei dele também.
Eu gostei do Prospero.
Ele é muito Gen Z, né?
Muito.
Eu gostei disso.
E ele é uma gatinha.
Muito gatinho,
muito
nossa.
Gatinho.
Desde o início que ele apareceu, eu falei, nossa, gatinho. Aí, tinha uma coisa que você falou, fica um pouco pior quando tudo vira suicídio, né?
É, né? Também
todas
acho,
todas as mortes, tipo, ah, uma morreu, tipo, mano, morta por um chimpanzé. É. O outro morreu com ácido.
Aí, suicídio. Tipo, porra.
É, tipo, suicídio é meio cheap shot, né?
É, parece que perdeu.
Pensa
a...
um pouco mais.
Além de que, tipo, o John Krasinski lá tava brigando com o gato. Faz o gato matar ele. Tipo, não, ele se matou. E daí a Tammy briga com ela mesma. E daí a Victorine literalmente se esfaqueia.
Sim.
Tipo, pô, give me something,
é,
sabe?
Não, e acho que tem como a Tammy, tipo, brigar com ela mesma e... Falar, mano, caiu, tipo, ela estourou o banheiro e morreu, sabe?
Você,
não precisa, você consegue pensar numa forma que isso parece um acidente bizarro e não um suicídio?
É, ele largou a mão.
Mas, dito isso, a cena que a Tammy pula no espelho, eu achei muito linda.
É muito linda mesmo, eu também gostei. O efeito que ele usa do espelho ficou mó bonito mesmo.
E ela é mó, ela é linda, gata.
Ela é linda.
É, Tammy perfeita. E eu quero um gold bug.
I know, right?
Muito
lembrou
gold
muito
bug.
A Tata Harper, aliás. É uma linha de cosméticos que eu gosto, perdão. Mas é,
tudo
de skincare. É, e tudo na casa dela era verde. Eu tava muito, tipo, she's advertising a Tata Harper.
Eu quero muito gold bug.
Acho que é isso.
Acho que é isso. Saldo positivo pra Usher. Gostei.
É, eu também. Uma boa despedida do Mike Flanagan da Netflix. E agora ele vai pro Prime Video. E eu acho que o Prime Video tem um higher quality standard.
É.
E eu boto mais fé.
Eu falei sobre isso com as pessoas que eu tava assistindo a casa de Usher. Tipo, ai, o que você acha que agora que ele vai do Prime? Ah, vai melhorar.
Bem,
tipo, claramente
certeza.
Vai melhorar.
Não tem nenhuma série da Netflix que é melhor que uma série do Prime.
Até assim, porque tipo... o próximo projeto dele é com o Tom Hiddleston.
Is it?
No Prime.
A gente já sabe o que é?
É alguma coisa do Stephen King. Que não é legal, né? Porque eu não gosto muito do Stephen King, mas...
Mas o Gerald's Game é Stephen King.
É.
E ele arrasou.
Ah, é o
Dr.
Sono.
Fez o Dr. Sono.
É.
Que
não
é mais
é
ou menos.
É. Mas eu adoraria que ele voltasse a trabalhar com a Rebecca Ferguson, de, né, falando em...
Ah, é, por causa do Dr. Sono. Ah. Tales.
The Life of Chuck, é esse aqui. É, não sei se isso é da Amazon ou se é outra coisa, mas, ó, é uma história baseada num livro do Stephen King... Que a vida de um homem ordinário chamado Charles Kranz. E o Charles Kranz é o Tom Hiddleston e tem o Mark Hamill. A gente não falou do Arthur Pym.
É, que it's alright, eu achei.
Ah, eu gostei dele.
Ah, eu achei a voz dele um pouco estranha e eu achei que no final ele ia ser sobrenatural, sabia? Eu achei que, sei
eu
lá, ia rolar
achei,
um encontro com a morte e ele... lived 1,000 years, mas não, ele é só tipo um tough guy.
É, e foi pra prisão.
É, eu achei kind of a... fail, assim.
É, ok.
Mas é, Mark Hamill é uma graça.
É uma graça.
É uma graça.
É. Então tá.
Vamos falar mal de Exorcista.
É, vamos falar de Exorcista, O Devoto, então.
Ai, gente. Que coisa horrível. Tá, Exorcista de Voto. Basicamente...
Vamos fazer uma sinopse breve. Uhum. Primeiro, spoilers.
Spoilers completos. Mas assim, o que aconteceu é que o David Gordon Green, que trouxe o Halloween de volta numa trilogia, resolveu trazer o Exorcista de volta também numa trilogia, também fazendo sequência direta do primeiro filme. Só que agora não é só uma possuída, são duas possuídas. E that's it, that's the whole thing. Essa é a sinopse.
Sim.
Duas meninas que saem pra passear no bosque e aparecem 3 dias depois, não lembram o que aconteceu e coisas estranhas começam a acontecer.
Sim. Assim, eu acho que o filme começa ok.
Todo mundo achou isso.
Assim, uma coisa, ele é muito diferente do filme Exorcista.
Completamente diferente.
E tudo bem, isso é bom. Amo. Ninguém quer que seja igual.
Amém.
Eu gostei do começo do Haiti, sabe?
Eu também gostei do começo do Haiti. Eu gostei do terremoto.
É, eu também.
Gostei do personagem. Mas é que eu acho... Porque assim, o maior problema do Exorcista e o Devoto, pra mim, é o roteiro. E é muito porque o roteiro degringola sem saber pra onde ir, o que fazer, o que, que ele estabeleceu, pra onde levar, nada. Ele não sabe. Sim. Agora, a premissa e o estabelecimento dos elementos, ele faz legal. Porque a história poderia ser legal. Ele, tipo, entra e daí ele não sabe o que fazer com tudo que ele fez. Então, Sim. O começo é legal, só que o filme é horroroso.
Aí assim, aí as meninas vão pra floresta, ok, até aí ok, elas desaparecem.
E eu gosto muito das meninas. Eu gosto São da possessão ótimas. Das duas. Acho que as duas mandam bem na possessão.
São ótimas. Eu acho que, assim, a coisa começa...
Quando aparece a Ellen Burstyn.
Ah, sim. Nossa, nem...
É o exemplo maior de como esse filme é uma bosta, é o retorno da Ellen Burstyn. Então, eu não sei nem se ele começa a ficar ruim quando ela aparece, mas é que quando ela aparece e aí, logo em seguida, ela é jogada fora, é tipo, cara... Não.
É o quê?
Não.
Não, eu acho...
É horrorosa. O que acontece é, tipo, passa bastante tempo do Aaron Burr, que aliás tá ótimo.
Aaron Burr é ótimo.
Jr. Questionando o que tá acontecendo com a filha dele, porque a vizinha, que é Down, fica falando, oh, this is the devil. E ele fica, não, não. Aí ele acha um livro da Ellen Burstyn, que agora basicamente virou coach de exorcismo, e fala, tipo, oh, I think I believe it. E daí ele vai atrás e traz a Ellen Burstyn de volta. Ela passa 10 minutos no filme porque ela encontra as meninas... E vai embora pro hospital porque a menina fura o olho dela. Tipo, tudo isso é horroroso de assistir, Sim. Assim. É triste de testemunhar.
E já é muito... Primeiro que eu acho que a Anne Dowd dá o livro da Ellen Burstyn pra ele, já é muito Deus Ex Machina. Tipo, olha,
Ridículo. Eu
li isso aqui na faculdade. Tipo, e você guardou durante 50 anos. Uhum. E aí o cara, tipo, dirige até não sei onde que a Ellen Burstyn mora, que parece... convenientemente perto, e aí ela recebe o cara na casa dela, aí fala que não tá mais, não fala mais com a Reagan. Assim, eu não quero ser daquelas pessoas chatas que falam, você acabou com a minha infância. Mas, tipo, realmente, a personagem da Ellen Burstyn...
Mas é que tudo isso, tipo, toda essa trazida de volta do passado e shit on my face, me lembra bastante Halloween Kills.
Sim.
E é do mesmo roteirista. Então, por isso que, assim, tudo isso aconteceu e eu falei, nossa, que filme horroroso. Pode ser que melhore depois? Porque eu senti Sim. isso com a trilogia de Halloween. Halloween Kills shit on my face.
Sim.
E depois fez as coisas melhorarem. Então, sei lá, cara. Eu fico pensando que ele resolveu fazer merda pra depois elevar o padrão.
Concordo, acho possível também. Mas é que eu acho que mesmo assim, sabe, alguma. Tipo assim, você pode trazer a Ellen Burstyn de volta. Mas ela não precisa ser uma especialista em exorcismos.
Ridículo.
E além de tudo, ela não precisa ela ir lá encontrar a coitada da Catherine e querer exorcizar ela.
Exato.
Do nada.
Do nada.
Sabe, tipo,
sem ajuda de ninguém.
Sem ajuda
tipo,
de
isso
ninguém.
É você sendo especialista em exorcismo e.
E mano, chega lá
amiga.
Sem.
Amiga.
Você é uma péssima especialista em exorcismo.
Horrível. Não, exorcismo. E assim, já que a gente falou spoiler, não sei. Mano, tudo isso pra ir depois trazer a Reagan de volta e dar um abracinho, aquela cena é horrorosa.
É horrível.
Estragou minha infância.
É porque, tipo, se você não respeita nenhum protocolo, entre aspas, do que seria um exorcismo real, aí é muito qualquer coisa, né?
Exato.
Tipo, não, gente...
E assim, eu não quero ser preciosista, assim, mas era uma coisa que já tinha me incomodado no trailer, que é quando a menina possuída entra na igreja. Eu já falei, por que que o diabo tá entrando na igreja, sabe? Tipo, por que que ele entraria na igreja? E daí, rola uma liçãozinha de, tipo, é uma coisa muito 2023 falar, tipo, ah, não é só um padre que pode salvar, são todas as religiões que Sim. podem salvar, não existe só uma religião. E daí, vira aquela bagunça de religiões, que, sei lá, tem 3 religiões, e nem... Todas... nada é organizado, nada é falado, nada, sabe? Inclusive, uma coisa que eu saí do filme e falei, eu só posso falar com a Mais, só ela vai entender, que é aquela cena quando todo mundo entra e vai fazer o exercício. Parece muito da magia sedução, não parece?
Parece muito!
Eles fazem o círculo
de mulheres.
E eles dão as mãos e eu, tipo, olha, eles vão salvar.
É, eu, assim, a cena da igreja é também uma das top 5 piores cenas. Até porque ela é muito apelativa.
Maria Blood.
É
Maria Blood.
Muito apelativa,
né?
Né?
Tipo, pra quê?
É, coitada dessa menina.
Ridícula. Cena
coitada
ridícula.
Da menina, ela é ótima, tem que pensar bosta. Tipo, só pra pôr no trailer, sabe? Claramente, da Maria Blood. E essa coisa de, tipo, não é só uma religião, são todas as religiões. Eu acho até simplista num lugar de, tipo, tá, não é só o catolicismo. Mas, mano, aí então vamos falar sobre os diferentes demônios das diferentes religiões. Porque fica...
E daí ele não fala nada.
É, tipo, você coloca isso pra fazer um politicamente correto, mas fica tão simplista, reducionista, que você desrespeita, no fim,
tudo.
A maioria das religiões, sabe? Porque, tipo, ah, beleza, todas as religiões podem fazer um exorcismo, mas esse é o diabo, claramente, um diabo muito católico, sabe?
Até porque, no fim das contas, aí o padre chega e o padre dá uma resolução.
A salvação é o padre católico.
Tá certo que ele morre imediatamente, mas ele ajuda a avançar.
Sim, tipo, eles estão se fudendo até que o padre católico chega e todo mundo... Parece um pouco um salvador católico, né? Tipo, dentro dessa cornucópia de religiões que é criada. A Endowed, a personagem dela é uma bosta.
Uma bosta,
né?
Muito
a
chata.
Pior personagem. Assim, eu não aguentava olhar pra cara dela. E eu gosto da Endowed.
É, mas é que pra mim, o padre me incomodou tanto. Porque a Endowed, ela é muito chata, mas ela tem uma construção. Ela tava lá desde o começo, I know who she is. O padre, da onde ele veio? Quem é essa pessoa? Por que, que ele não tem nenhum carisma? Quem é esse cara?
Tipo, Padre Maddox.
Do nada ele tem uma crise de consciência e fica lá no carro, and I'm supposed to care, e eu nem sei de onde ele veio, pra onde ele vai. Tipo, porra, me dá um padre legal, sabe?
Sim.
Como você conseguiu fazer um filme de exorcismo que tem um padre e ele não é ninguém?
Não, e você não lembra dele.
Eu gosto mais do pastor do que do padre.
Nossa, eu também gosto mais do pastor do que do padre. Pelo menos ele ficou lá, sabe? Pelo menos ele tentou.
É tudo
a morte
ruim,
do padre...
Do meio pro fim é tudo muito
Nossa, tudo
feio.
Os Vingadores do Exorcismo é muito ruim, a morte do padre é muito ruim. A Endowed falar que a vocação da vida dela é fazer o exorcismo, agora eu entendo porque Deus me fez... Eu acho muito ruim. Essa cena, mano, eu quase vomitei, que é... Eles estão lá discutindo, tipo, ai, mas a igreja não aprovou e agora o que a gente faz é ela? God is here! E tipo, nossa, quem é você, sabe? É muito ruim, muito,
é muito embarrassing.
Ruim.
É meio bizarro como é que eles assistiram isso e falaram, bora pôr
bora
no
lançar,
cinema, né?
É.
Tipo, puta merda.
Bora lançar. É, eu fico triste pela Ellen Burstyn, mas eu sei que ela ganhou muito dinheiro.
É, ela fez restritamente pelo dinheiro,
e
né?
Que ela abriu uma scholarship pra atores, então, tipo, tô feliz.
She's a lovely person.
É, she's great. Ela é perfeita. É que, assim, dentro desse saber que é uma trilogia e que provavelmente o demônio ainda está na menina, né? E tudo foi um grande truque. É, eu até falo, ah, beleza, ele pôs lá a echarpe da mãe e o demônio saiu, ok, foda-se. Porque o demônio claramente ainda está lá. Nesse lugar, eu até falo, tá.
Eu acho que o lugar que eu falo tá é que eu acho que esse pai, ele estabeleceu coisas interessantes o suficiente pra sequência. Eu não sei porquê, eu sou uma iludida, entendeu? Eu assisto isso, falo uma merda e penso, ah, o próximo vai ser melhor.
É, não, o próximo vai ser melhor.
É porque não tem como ser pior.
É,
mas é que, tipo, eu fui pesquisar e você viu que a entidade que entra nas meninas é
o Lamasto.
Que é rival de Pazuzu.
Uhum.
Então, tipo, eu acho que... rola peças interessantes o suficiente no tabuleiro pro Exorcista Ends.
É, não, também acho que aí o Pazuzu, acho que eu vi o seu veredito do Omelete, que você fala que talvez o Pazuzu volte, né, e eu brigue com o Lamasto.
Eu boto fé, eu topo. E
com
até
a Lamasto,
faria
né?
sentido,
acho que
é
até uma mulher.
Faria sentido ter duas meninas pra isso, tipo...
Sim. Mas uma morreu.
A Lulauer não morreu.
Ah, ela não morreu.
Ela termina colapsada, mas não fala, tipo... Eu acho que até termina com ela ainda tá respirando, ou algo assim.
Ah, tipo, ela tá em coma.
É, ela tá em coma.
Ah, eu achei que ela tinha morrido.
Ela não morre.
Entendi. É, faz sentido. As meninas são muito boas,
muito boas,
né?
E tipo... o Aaron Burr tá ótimo. Eu levei um puta susto na
que
cena
hora?
Do hospital, quando a menina bate no vidro. Levei um puta susto.
Ah,
E gostei dos demônios... aparecendo.
Meu, essa cena
eu gostei, achei o visual dos demônios que aparece legal.
O visual do exorcismo, a partir do momento que a Angela começa a subir e tal, eu achei bom, achei legal. Quando ela flutua, levita e tal, e aí aparecem os flashes do demônio, eu achei, esse visual eu achei bem legal. É que, meu, teve uma hora que eu, tipo, saí do ar, assim. Depois que a Ellen Burstyn foi esfaqueada no olho e rolou toda a comoção pra vamos fazer o exorcismo nós mesmos numa casa com uns aparelhos de hospital. Uhum. E eu saí do ar e de repente tava no exorcismo, sabe? Assim, não sei como chegou nesse lugar horrível, mas agora está acontecendo. E aí eu lembro que quando eu vi os flashes do demônio, eu falei, interessante. Mas é isso, né? Uma bosta.
É uma bosta mesmo.
Uma bosta mesmo.
Tipo, eu até acho curioso que sustentem a trilogia, assim. Porque eu consigo imaginar o estúdio falando, never mind.
Esquece.
Não
também,
vamos fazer isso aí, não.
Eu acho
que. Até porque não deu muito dinheiro, assim. Ele saiu do segundo lugar e foi pro sexto.
Eu acho bem possível que cancele.
Acho que não. Eles pagaram muito caro pra essa franquia.
Espero que não, pra ele poder se redimir, tentar se redimir. Mas realmente, assim, que lixo.
É.
Todos os sequels do Exorcista foram. Não, tirando dos. Você
viu o 3?
Não vi.
Amiga.
Mas...
É que ele tem isso. Ele é melhor que o 2.
Sim.
Porque o Exorcista 2 é intragável.
Intragável. Inclusive é pior que esse filme.
É pior que esse. Então,
é
tipo,
intragável o Exorcista 2.
Mas é porque o Exorcista 2, ele é pior do que ruim. Ele é muito chato. Muito chato.
É, tipo,
assim, ele
impossível de assistir.
É muito difícil de continuar assistindo.
Eu parei, acho que assisti ele em 6 vezes. Sabe, assim, tipo, não, preciso continuar.
Ai, mas você foi até o final do 2 e não viu o 3. Exorcista 3 é muito bom.
Eu vou ver.
Você vai gostar muito, porque it's so nice. Tipo, tem diálogos espertinhos, assim. Uh-huh. Eu fiquei muito surpresa com os diálogos de Exorcista 3. Mas eu só vi esses dois, eu não vi os outros sequels de Exorcista.
É, eu assisti o prequel lá do padre...
Do Stellan Skarsgård?
É, do Stellan Skarsgård. Quando eu era muito adolescente, tava no cinema.
Nossa.
Desde então eu nunca mais vi.
Caramba.
O único outro filme de exorcismo que eu achei bom mesmo foi o da Emily Rose.
Eu gosto bastante de Emily Rose, mas o único? Você gosta de todos os Invocação do Mal?
Ah, sim. É, tô falando que eu acho que Invocação do Mal pra mim tá na categoria espírito, sabe?
É, mas tem sempre alguém.
Não, sempre tem
uma
possessão, claro. Mas eu digo, o exorcismo. É que eles geralmente estão possuídos por um.
Você não gostou do Exorcismo do Papa?
Eu não vi.
It's nice.
Mas eu gosto bastante da Emily Rose. Bastante.
É, super legal. Mas eu gosto muito de Emily Rose porque parece Law and Order.
É, então, porque é outra pegada, né?
É, Laura Linney,
é, tipo,
Tribunal.
É, exatamente.
Eu gosto bastante também. Mas é isso, uma tristeza. A gente pode falar de outras coisas de terror.
É, vamos falar de outras coisas de terror.
Tá, vamos falar de outras coisas de terror. Meu, eu assisti um filme que eu gostei muito.
Qual?
No One Will Save You.
Ah, o da...
Catherine Dever.
Aham.
Você assistiu?
Não.
Meu, é muito legal.
Sério? Eu ouvi
muito
falar
legal.
Mal.
Não, todo mundo errado.
Tá.
Eu não ouvi falar mal, na real.
Eu ouvi falar que, nossa, não acontece nada.
Mano, você vai gostar muito.
Tá, vou assistir.
É muito legal e eu fiquei com muito mais medo do que eu esperava, porque, tipo, a invasão alienígena, né? Tipo, não é exatamente tirando sinais. Só que é super sinais. Tipo, ele dá uns acenos pra sinais muito claros. E eu resolvi assistir sozinha em casa e, assim, nos primeiros 20 minutos eu tava, tipo, oh no, I'm really scared.
Uh-huh.
Tipo, e ela é ótima.
Ela é ótima.
É uma graça de filme.
Ai, que legal, uma graça. Eu assisti um filme de terror chamado Influencer.
Eu vi que você assistiu. What the hell is that?
Meu, é um filme, tipo, muito B. Muito alternativo. É tipo um filme de terror que uma mina meio que assume a vida da outra que é influencer e gets away with it, sabe? Meio assim.
Adoro.
Mas é, eu achei até interessante, mas ele é muito outro
tá.
Tempo, sabe? Assim.
Mas por que te fez assistir o Influencer?
Porque eu tava no sítio, no feriado, e eu tava procurando... Era sexta-feira 13, e a gente tava procurando filmes de terror. Só que assim, todo mundo já viu todos os filmes de terror. E aí a gente tava tipo, puta, a gente achou algum filme de terror que ninguém viu. Aí a gente achou esse Influencer, tipo, é isso aí.
Eu assisti também Totally Killer, sabe?
Sim.
É muito fofo.
É fofo.
Muito
é
fofo.
O da Sabrina.
É o da Sabrina. É bem legal, tipo, um slasherzinho... É super engraçado, só que é mais violento do que você imagina.
Uhum.
E eu ri alto. E outra coisa que eu assisti em outubro, que eu revi, na real. Eu revi Sinister. E eu acho que ele tem que entrar nos meus filmes de terror favoritos, assim. Porque Eu tive pesadelo de novo, eu tive dificuldade de dormir por 3 noites de novo. Tipo, Sinister me pega num ponto fraco, assim. Vamos assistir?
Vamos.
Assiste comigo?
Sim, eu quero muito ver.
É muito bom. Tipo, não é muito bom. É isso que eu acho muito foda de Sinister, na verdade. Não é um filme que eu respeito tanto como um ótimo filme, mas ele assusta.
Muito.
Perfeito, assim. Tipo, parabéns, Scott Derrickson. Você acertou aonde me pega, assim.
Sei.
E eu vi com a Mari, e a Mari foi pra casa e falou, mano, não vou conseguir dormir. A Mari teve pesadelo a noite inteira. E daí eu me senti, tipo, representada, sabe?
Que bom.
Gosto muito de Sinister. Aí tem outras coisas que a gente viu, né? Vamos falar de outras coisas, não de terror.
Tá.
Fair Play.
Fair Play?
Oh my god, Fair Play.
Meu, que filme. Fair Play é esse filme X que apareceu na Netflix.
Jogo Justo chama na Netflix, pra quem viu.
Jogo Justo. Com o Alden and the Nanner.
É, que tá fazendo a melhor imitação de Sebastian Stan que ele poderia.
E a mina do Bridgerton.
Que eu não sei o nome.
Daphne.
Julie.
Phoebe.
Daphne?
Não sei. É... Mas, meu, tipo, um filme muito anos 90, né?
Muito anos 90.
Nossa, que delícia.
É, sim, achei muito legal. É basicamente a história de um casal que trabalha junto, eles acham que ele vai ser promovido, mas ela é promovida, e daí a dinâmica de poder do casal vira de cabeça pra baixo.
Porque... Man.
É, e é super, essa sinopse é muito anos 90, muito, sabe? Eu consigo imaginar a Demi Moore e o, sei lá...
Nossa, é muito Demi Moore.
Ou quem estaria fazendo? Woody Harrelson fazendo esse papel, sei lá, tipo...
É.
E, meu... Que Michael filme
Douglas.
Bom. Não, é que não é o Michael Douglas.
O Michael Douglas é seu chefe.
É, o Michael Douglas. Oh my god. Esse ia ser perfeito. E é o Pete. E o Pete tá demais. Eu amei esse personagem. Eu só não amei o final. Mas eu também tava conversando com um amigo que falou: ah, mas como você terminaria o filme? Eu falei: ah, sei lá como eu terminaria o filme. Eu sou roteirista. Eu só não gostei do jeito que ele terminou.
É, eu achei o final bizarro também. Mas até então tava tudo indo muito bem.
Sim.
É que eu acho que eles conseguiram criar uma vibe nos 90. Que escritório.
Demais.
Paleta
demais.
De cores.
É que também ele é meio thriller erótico, que é super anos 90, então é isso que eu gosto mais, até porque é o meu gênero favorito
não,
do cinema.
Não, tipo, mercado financeiro,
sim,
sabe? Alguma coisa assim.
Pessoas sem escrúpulos.
É.
E também eu gosto disso, porque traz de volta pros anos 90, quando, tipo, você podia xingar mulheres. I'm not saying that it was great, eu não quero ser xingada nem nada, mas, tipo, só o mundo do mercado financeiro é muito escroto e muito,
sim,
inescrupuloso. Então você leva pra uma outra época, basicamente, em que, tipo, everything's allowed e todo mundo pode mandar todo mundo tomar no cu, sabe? É, isso, eu só acho, tipo, eu gosto tanto dos anos 90 e de thrillers eróticos que eu fico chateada no final, porque eu acho que nos anos 90 ele terminaria melhor, tipo,
sim,
eu consigo imaginar esse filme sendo dos anos 90, mas ele iria pra um lugar melhor no fim. Talvez até mais dramático e brega, no, de alguém morre,
sim,
assim,
sim,
mas que eu não necessariamente
alguém,
preciso,
né,
assim, mas...
Acho que alguém ia morrer nos anos 90.
Mas, enfim, muito legal, me diverti.
Nossa, eu gostei muito também, pareceu do nada, falei, ah, vou ver, tava, tipo, totally hooked, e falei, nossa... Que pera lá no meu dia, assim.
Sim.
Que mais?
Eu assisti o curta média do Almodóvar agora, Estranha Forma de Vida. Achei muito bom. Fiquei surpresa, porque eu ouvi todo mundo falando mal e...
Pois é, todo mundo falou mal.
É, eu não sei, eu amei os personagens. O Ethan Hawke é maravilhoso, eu amo o Ethan Hawke. Ele é sempre garantido sucesso,
eu acho.
E o Pedro
Pascal, apesar
Pedro
do hype.
Pedro Pascal é uma graça de homem.
Aproveitando, voltando um pouquinho pro terror, só porque é o mês, né? Eu assisti Jogos Mortais 10 também.
Que é ótimo.
Que é ótimo, eu adorei.
É, Jogos Mortais 10 é super legal.
É super legal. Eu gostei da doutora. Tipo, essa vilã, totalmente vilã, sem escrúpulos também.
É, eu acho muito engraçado.
Ia matar uma criança a troco de banana, sabe?
É, passada de pano no Jigsaw desse filme é bizarro,
total,
né?
Total,
tipo,
né? Não, na verdade, ele é um cara muito do bem.
Ele é muito do bem. Não, pelo amor de Deus, ele tinha que sair vitorioso desse filme. O que eu
é
acho
meio
muito...
o Homem Cego 2, né?
Oh my god, yes.
É tipo assim...
É total.
Como fazer o assassino virar
um
herói.
Coitado.
É.
Total. Você não assistiu A Freira 2, né?
Não.
É, porque, tipo, foi uma coisa muito engraçada que saiu o Exorcista, a sequência de Exorcista e Jogos Mortais 10 e A Freira 2 são melhores do que o novo Exorcista, assim. Tipo...
Nossa, total, total. E
como
Jogos
que
Mortais
eles conseguiram?
10 não tá indo, não foi bem na box office, né? É uma pena.
Não foi?
Não, dizem que não.
I think it's alright.
Mas
é porque
gostei.
Ele é muito barato de fazer, também, então acho que
total.
It's not a problem, assim.
Sim.
Assim como todos os Jogos Mortais. Mas a única coisa que me incomodou do novo Jogos Mortais é que duas pessoas perdem por tempo. E tipo, porra,
é
só aumenta uns 30 segundos, sabe?
É,
eles fizeram tudo, eles iam conseguir.
Porra. Mas gostei dos jogos, acho tipo tudo interessante e tal.
É. Eu tenho uma coisa com Jogos Mortais que assim, eu não tenho a menor vontade de assistir, mas todos que eu assisto eu gosto.
É, porque você só assistiu os bons, né?
É um, dois e o último.
É, porque os outros são péssimos. Tem uma coisa do 3, que é que eu, no 3, a Amanda tá muito gata.
Impossível.
Verdade.
Nossa, eu acho ela tão estranha.
Ela é estranha, mas no 3 ela tá gata.
E a cara dela me irrita. Como que ela tá gata? Eu vou ver.
Meu, vê a foto dela no 3, ela tá bem gata.
Vou ver.
E eu só assistia porque eu achava ela gata.
Bota fé, porque eu consigo me imaginar assistindo por causa do Jigsaw, porque ele é muito gato.
É, não, depois do 3 fica qualquer coisa, assim.
É, bota fé.
Tipo, ai, mas na verdade, mas olha só.
É que na verdade a franquia que chega no 10 com certeza fez bastante qualquer coisa.
Sim, é tipo, não, mas antes dele morrer, não, mas enfim, é muito qualquer coisa.
Bota
mas
fé.
Mas 1 e o 2 são ótimos. E o 10 também é bom. Mas o 1 eu lembro que foi muito, tipo, uou, é que a gente era muito nova, né?
É que eu assisti, acho que ano passado.
Eu assisti,
eu assisti
nova e quando... Né, no final que ele é, ah, era ele, você fala, caralho, eu lembro que eu amei na época.
É que eu gosto da ideia da franquia sempre ter o um twist. E o twist do primeiro é muito bom, e o twist do segundo me surpreendeu muito.
É muito bom também,
E
é
até,
bom.
Tipo, o twist desse 10 é meio migué, mas mesmo assim, it's kinda nice. Tipo,
sim.
Eu gostei, eu, tipo, não é só o fato de que os jogos são, é que sempre tem um twist. E eu gosto desse...
Sim, verdade.
Recurso. Ai, ficamos por aqui,
ficamos,
né?
Ficamos por aqui. Só pra fazer aquele agradecimento, né?
A William, obrigada por existir.
E todo mundo que ouviu os últimos episódios e mandou... Até mandaram sugestões na nossa... Que agora no Spotify você pode colocar pras pessoas mandarem...
Que sugestões deram? Porque eu tava pensando qual pode ser o nosso próximo e não sei. Pra Jogos Vorazes?
Eu acho que Jogos Vorazes, é isso que eu ia falar.
Tá bom.
Mandaram de sugestão. Faça o episódio da franquia Invocaverso.
Boto fé. Eu topo, só
eu
porque
topo
eu gostaria de rever o Patrick Wilson.
Aí colocaram diretores ou filmes muito superestimados, também é um bom, episódio. E tema, o futuro e a saturação da franquia Pânico, também é um bom tema.
Ai, que destreza.
É.
É, a gente pode fazer quando sair o set, inclusive.
Pode. Então ficamos por aqui?
É, ficamos por aqui, falamos demais. É, mandem novas sugestões de temas, desculpa pela demora pro retorno, mas é isso.
Mês do terror.
Então tá bom, bye.
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 Bye.